Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com a advogada Clarissa Lângaro Santiago. Ela traz para a gente mais informações sobre como funciona o sistema de franquias. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Clarissa. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Obrigada pelo convite.
E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente nos explicar em linhas gerais o que é esse sistema de franquias e como que ele funciona na prática?
Sim, é bem simples. O sistema de franquia, ele é um método de colocação de produtos e serviços no mercado, que preza pela qualidade desses produtos e serviços e pela sua padronização. Uhum. Na prática, ele funciona como um sistema de distribuição desses produtos e serviços de uma determinada marca, onde o consumidor pode encontrar esses mesmos produtos e serviços iguais em todos os estabelecimentos da franquia.
Uhum.
Por outro lado, ele permite que o franqueador expanda a sua marca, distribua seus produtos com menor custo.
Uhum. Doutora, a senhora poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes quais são os tipos de franquia e quais são as diferenças entre cada tipo?
Sim. O sistema de franquia, ele pode ser organizado de vários tipos que vêm de vários aspectos, mas eu vou destacar alguns que são bem importantes e bem comuns no nosso dia a dia. A gente tem a franquia unitária, por exemplo. Ela é quando algum franqueado abre uma unidade num determinado espaço, num determinado local. Um exemplo bem comum é a loja em shopping center. Normalmente tem uma só em cada shopping center. Nós temos também as franquias master. O que elas são? É quando algum franqueador, ele é cedido o direito de implantação ou terceirização dessa implantação de várias unidades franqueadas em uma determinada região. Isso é muito comum quando a gente lida com internacionalização de marcas num país que tem grandes dimensões geográficas como é o Brasil.
Uhum.
Um exemplo bem presente no dia a dia é o McDonald's. Existe um master franqueado que distribui as franquias em todo o país. Uma outra franquia, tipo de franquia bem comum, ela é bem parecida com a master franquia, é quando um dos franqueadores, ele tem que abrir um determinado número de franquias numa determinada região de algum local.
Uhum.
E ele tem um tempo para fazer isso, então tudo isso é pré-acordado com o franqueador e ele faz esse trabalho durante um tempo. Outro tipo de franquia, que esse é o mais comum de todos, na verdade, são as micro-franquias. As micro-franquias são aquelas que não exigem um investimento inicial muito grande, geralmente em torno de uns R$80 mil para menos. Também não exige que o investidor seja experiente. Então, aquela pessoa que está buscando entrar dentro desse meio, geralmente começa com uma micro-franquia. Tem franquias que nem exigem ter um estabelecimento físico. O franqueado pode trabalhar da sua própria residência ou ir até a casa do cliente. O investimento é rápido também, né? Ele é mais rápido que o dos outros tipos de franquia. Porém, o lucro é compatível com esse investimento menor e com um retorno mais rápido. Esses são os tipos mais comuns que eu acho legal destacar aqui.
Uhum. E, doutora, qualquer pessoa pode abrir uma franquia? Quais são os critérios jurídicos, empresariais, para ser um franqueado?
Sim, qualquer pessoa pode abrir a franquia. Só que o que o investidor tem que se atentar? Ele tem que se encaixar no perfil de franqueado que o franqueador exige.
Uhum.
Esse perfil, ele é apresentado para o indivíduo que está tentando ser um franqueado já na circular de oferta. A circular de oferta é um documento que deve ser entregue àquele indivíduo que pretende entrar numa franquia, que contém inúmeras informações sobre a franquia, sobre aquela marca. Então, ele se encaixando nesse perfil, fica mais fácil dele conseguir o retorno do investimento e ter um negócio de sucesso.
Uhum. O que seria um exemplo de um perfil de um franqueado, só para a gente entender melhor?
Isso é... varia de acordo com a marca. É, tem, por exemplo, nas micro franquias, você trabalha diretamente no dia a dia do negócio. Então, uhum. você tem que abrir um negócio que ou você se enquadre, né, se encaixe naquele negócio que você está abrindo. Né? Você vai abrir uma loja de perfumes, vai abrir uma loja de brinquedos, uhum. você tem que se encaixar. Mas cada marca, cada franqueador, ele dita o que ele espera do seu franqueado. Que ele seja proativo ou que ele trabalhe diretamente no caixa da loja. É, e varia conforme a marca.
Uhum. E, doutora, queria pedir para a senhora explicar ainda para a gente quais são os procedimentos básicos que têm que ser adotados no processo de abertura de uma franquia. Como é que isso tem que funcionar na prática?
Bom, na prática é bem simples. É, o franqueado ou aquela pessoa que deseja, na verdade, ser um franqueado, uhum. ele deve procurar o franqueador para receber essas informações prévias que eu falei anteriormente da circular de oferta. Então, ele vai entrar em contato com o franqueador. Geralmente, as grandes franquias já têm um canal de contato. Uhum. Eles começam fazendo uma espécie de uma entrevista, pegando seus dados. E o correto é que eles entreguem essa circular de oferta que contém todas essas informações do negócio. Inclusive, informações jurídicas sobre a empresa, sobre problemas judiciais. Uhum. Deve conter, isso é uma exigência legal. Então, ele vai ler, né? Vai ver se tudo aquilo, o perfil de franqueado e etc., se encaixa na sua vida, se encaixa no seu investimento. E aí, ele vai ter orientação desse franqueador para abrir o estabelecimento, para não é decoração, né? É o layout do estabelecimento, ele vai ter essa orientação. Então, é importante que ele leia esse documento, é de suma importância que ele faça isso. E então, ele veja se isso se encaixa naquilo que ele pode oferecer, né? Tanto uhum. do seu tempo como do seu dinheiro.
Uhum. E, doutora, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como os cuidados que o franqueado tem que ter antes de realizar a compra de uma franquia? O que ele tem que observar?
Então, primeiramente, ele precisa observar se a marca que ele está pretendendo comprar uhum. é uma marca que já tem conhecimento no mercado. Porque essa é a ideia de investir numa franquia. É que você tem uma marca que já tenha clientela, seja uma marca idônea no mercado, que não tenha tantos problemas na colocação dos produtos, que os produtos sejam de qualidade. Isso para você ter um investimento, um retorno do seu investimento mais certo, né? Ele precisa também verificar se o franqueador vai entregar essas informações prévias para ele. Uhum. Porque se ele não entregar, na verdade, é um investimento no escuro. O que não é ideal para quem está investindo numa franquia. Na verdade, não é nem o buscado pelo investidor. É, ele precisa receber, então, essa circular de oferta. Caso ele não receba, pode gerar anulação do contrato. Porque Sim. a ideia de franquia é transparência, né? Ele tem um dever de informação. E, por fim, eu destaco que o investidor precisa ter ciência que ele vai entrar num negócio que já é formatado. Porque quem, na verdade, manda... Quem direciona um negócio de franquia é o franqueador, ele é o dono da marca. Então, você tem que ter consciência que você não vai ter como fazer tantas decisões assim.
Uhum. Como se fosse uma empresa sua, né?
Sua, uhum. Caso a pessoa queira investir e mandar desde a produção até a distribuição daquele produto, ela precisa investir numa marca própria. Então, esse é um ponto de conflito que existe e que é preciso que o investidor tenha consciência disso.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada Clarissa Lângaro Santiago. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre como funciona o sistema de franquias. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora Clarissa, queria perguntar para a senhora ainda quais são as obrigações jurídicas do franqueado após a compra do estabelecimento.
Em linhas gerais, é bem simples. O franqueado tem que cumprir aquilo que foi acordado entre as partes.
Uhum.
É uma obrigação que é de imediato, logo que você compra o estabelecimento, é fazer as adequações conforme a orientação do franqueador. Porque o layout do local vai ser determinado pelo franqueador na maioria das franquias. Na verdade, assim, você não precisa nem comprar. Tem franquias que não exigem nem a compra de um estabelecimento. Pode ser aluguel e tem outras que nem exigem um estabelecimento. Mas em existindo um estabelecimento, o investidor tem que estar ciente que ele vai ter que adequar conforme as orientações do franqueador. Então, tudo aquilo que está no contrato é importante que o franqueado tenha em mente para ele conseguir programar, né, o investimento, o tempo, até a abertura do estabelecimento.
E quais são as obrigações daí, doutora, do franqueador em relação ao franqueado durante esse processo de funcionamento da nova franquia?
Sim, ele também tem que cumprir tudo o que está no contrato. São as duas partes, é um contrato bilateral. Ele tem que principalmente dar suporte ao franqueado na condução do negócio. Como é ele quem dita várias das regras, ele precisa estar atento às ações do seu franqueado e orientar e ajudar que o negócio prospere, porque ele é responsável pela marca. E as ações do franqueador, elas não são diretamente com o franqueado somente, elas também atingem os consumidores. Então, é por isso que é importante uma diligência na atuação do franqueador e uma transparência. Ele continua tendo o dever de informação, de informar como anda a marca, como anda a franquia, mesmo depois da assinatura do contrato.
E, doutora, qual que é a importância também de ter um plano de ação a ser seguido pelo franqueado? Por que que isso é necessário?
Como qualquer negócio, como qualquer contrato empresarial que você vai fazer, o investidor precisa ter estudado o sistema que ele vai entrar e precisa ter planejado as suas ações. Não é porque nós estamos falando de um contrato formatado, de um sistema formatado, que ele pode entrar a esmo e simplesmente ver as coisas acontecerem. O franqueado também tem que fazer acontecer. Então, ele precisa programar, saber que o investimento vai demorar um certo tempo, saber que ele vai precisar se adequar às normas do franqueador para poder atuar e para a expectativa poder ser chegada, né? Para o objetivo poder ser alcançado.
E, doutora, como é que funciona o sistema daí de remuneração e o vínculo empregatício dos funcionários de um estabelecimento franqueado? Acho que isso é uma das dúvidas mais frequentes assim, sobre o assunto.
É importante ter em mente que, de regra geral, os empregados são de responsabilidade do franqueado, daquela unidade franqueada. É uma empresa como todas as outras. Então, não fica, pelo menos o comum, né, o correto, não fica de obrigatoriedade do franqueador cuidar dos empregados. Eu destaco que a Justiça do Trabalho já reconheceu o vínculo empregatício entre o franqueador e os empregados do franqueado, né, os empregados da unidade franqueada, em certos casos. Quando que isso acontece? Geralmente, quando é o próprio franqueador que manda dentro da unidade franqueada. Porque a ideia da franquia é que cada unidade atue como uma empresa no comércio, sabe? Então, O franqueado deve zelar pelos seus empregados. É ele que tem a obrigação de seguir as normas trabalhistas, de remunerar os empregados, de cuidar das horas extras, por exemplo. Então, é em raros casos que a Justiça do Trabalho reconhece esse vínculo empregatício com o franqueador.
Doutora, queria ainda pedir para a senhora traçar um panorama para os nossos ouvintes agora sobre as vantagens e as desvantagens desse sistema de franquias.
São inúmeras as vantagens do sistema de franquia, tanto para o franqueado quanto para o franqueador. Para o franqueado, ele vai entrar num negócio que já é consagrado no mercado. Então, ele não precisa criar uma marca, um produto, ver a aceitação que vai ter no público. Ele já entra num sistema que já funciona bem, ou que deveria funcionar bem, né, em tese. Todavia, uma desvantagem do franqueado é que ele tem um limitado poder de contratação dentro do sistema. Ele não pode contratar com quem ele bem entende para matéria-prima, para construir o estabelecimento, para decorar, né, a loja como ele acha que tem que ser. Na verdade, esses são poderes de decisão do próprio franqueador. Eu posso destacar aqui que pode parecer isso uma ilegalidade, né? Ou uma desvantagem, assim, que não tem como conviver, né? O indivíduo não tem como conviver, mas, na verdade, é uma característica do sistema de franquia ter essa limitada liberdade de contratação do franqueado. É como o sistema funciona.
Uhum.
Caso ele ache que não se encaixe, é melhor que ele invista no próprio negócio, não procure a franquia. Para o franqueador, ele é um sistema de colocação dos seus produtos de uma forma mais econômica e de uma forma que ele consiga expandir para uma região muito grande. É por isso que as grandes marcas mundiais, normalmente, elas são através de franquia.
Uhum. Doutora, só por curiosidade, é muito caro essa compra de uma franquia? Só para os nossos ouvintes que não estão tão situados com o assunto, eles entenderem um pouquinho melhor.
Sim, as grandes marcas de franquia, elas geralmente têm um investimento inicial muito alto. E é importante ficar consignado aqui que não é só esse investimento inicial que é necessário, né? Que a gente chama de taxa de franquia. Existem outras taxas que devem ser pagas ao longo da contratação, que é importante o investidor estar ciente, porque geralmente acontece algum conflito ali na hora de pagar o franqueador. Existem os royalties da franquia, que tem franquia que gira em torno de 5 a 10% do faturamento bruto. Isso depende de cada marca. E tem também fundo de propaganda, por exemplo, que é você paga ao teu franqueador para que ele faça a propaganda de toda a rede. E, na verdade, você não tem como fugir disso. Então, na contratação, é importante que você fique atento a tudo isso. Não só o investimento inicial. Mas, como eu disse, é considerado micro franquia investimentos até uns 80 mil reais.
Uhum.
Então, as grandes marcas, elas têm investimentos, às vezes, muito maiores, né? De 400, 500 mil reais, fora tudo que você vai ter que investir para comprar um estabelecimento, para alugar esse estabelecimento. Então, é importante estar atento, principalmente, ao volume de dinheiro que tem que ser depositado no negócio.
Uhum. E ao longo do funcionamento da franquia, o franqueado, ele dá alguma... O franqueador dar alguma ajuda ao franqueado,
Sim,
doutora?
Ele tem esse dever de auxílio. Ele tem esse dever de conduzir, de uma certa maneira, o negócio, tanto da própria marca como dos seus franqueados, né? Ele não vai atuar no dia a dia da empresa. Isso é de obrigação do franqueado. Mas as diretrizes gerais, dúvidas, auxílios que ele possa dar para a marca em si, é de obrigação do franqueador e deve ser cobrado. Isso é uma obrigação contratual.
Uhum.
Caso ela não seja cumprida, isso pode vir a ser levado a uma resolução de contrato, né? A rescisão desse contrato de franquia.
Uhum. Aproveitando que a senhora tocou nesse assunto, doutora, queria pedir para a senhora falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes de que maneiras pode ocorrer a extinção de um contrato de franquia. Quais são as possibilidades disso acontecer?
Sim. Como qualquer contrato empresarial, você pode ter a resolução do contrato por acordo entre as partes, né? A vontade entre as partes, na verdade, é a rescisão do contrato, por descumprimento contratual, como uma das partes não cumpre aquilo que foi acordado e não é mais possível encontrar o equilíbrio, né? Porque um contrato é sempre um equilíbrio entre as partes. Então, se alguma delas tomou alguma atitude ou não tomou alguma atitude e não é possível restabelecer esse equilíbrio, gera a resolução do contrato. E também com a extinção da marca. É uma possibilidade que a gente sempre tem que alertar.
Uhum.
Por isso que eu destaco que é importante procurar uma marca idônea já firme no mercado, para evitar que chegue a esse ponto. Porém, pode acontecer, né?
Uhum. Doutora, uma situação muito comum que eu acho interessante a gente destacar aqui para os nossos ouvintes. E o que o franqueador tem que fazer caso ele perceba que o franqueado realiza procedimentos ou serviços de uma forma inadequada, ou que difere dos padrões estipulados para o sistema de franquia da empresa? Quando isso acontece, quais devem ser as atitudes do franqueador?
Como a gente já veio conversando, o padrão de qualidade e a padronização dos produtos é de suma importância numa franquia. Na verdade, a franquia não existe sem isso. Então, quando o franqueador identifica que o seu franqueado não está atuando daquela maneira correta, ele pode, se isso é importante que isso, na verdade, esteja no contrato, notificar de alguma forma o seu franqueado, indicando o que não está de acordo, indicando o procedimento correto, indicando eventualmente penalidades se existirem no contrato prévio, né, feito pelas partes. E também existe uma opção nas franquias onde o franqueador vai até o estabelecimento franqueado, é como se ele fosse tomar conta do negócio.
Uhum.
Então ele atua diretamente, manda, né, as pessoas responsáveis por isso e vai tentar reerguer o negócio. Isso acontece mais em casos onde a franquia está indo de mal a pior.
Sim.
Não é em qualquer caso, é só em casos graves, que ele tenta salvar o negócio. Porque, como eu disse, o fechamento de uma unidade franqueada, por exemplo, ela traz impactos para todos os franqueados da marca e também para os consumidores. Para você ter ideia, é uma curiosidade, existem em muitas franquias cláusulas de territorialidade, que você pode, que o franqueador combina com um dos franqueados que ele pode abrir uma ou mais franquias num determinado espaço de território.
Uhum.
Caso o franqueador quebre essa regra, queira dar essa franquia a outro franqueado, ele vai estar infringindo o contrato. Então, veja, é de suma importância que o negócio... Por quê? Porque o negócio atinge os consumidores de uma forma geral. Então, veja, é de suma importância que a franquia tenha sucesso para todo mundo, não só para aquela unidade franqueada.
E, doutora Clarissa, chegam à justiça muitos problemas em relação a franquias. Quais as demandas, assim, brigas em relação ao franqueado e o franqueador, discussões?
Chega algumas demandas. Justiça do trabalho, como eu já comentei, às vezes de reconhecer vínculo entre os empregados do franqueado e o franqueador. Consumidor. Chega bastante, porque, na verdade, o franqueador e o franqueado participam do que a gente chama de cadeia de consumo. Eles colocam o produto no mercado, então o consumidor, na grande maioria das vezes, consegue atingir os dois, né? O franqueado, onde ele comprou o produto, o serviço, e o franqueador.
A responsabilidade dos dois, então,
sim,
em relação ao consumidor.
Sim. E também existe conflito entre franqueado e franqueador. Às vezes o franqueado se sobressai, às vezes o franqueador se sobressai e não cumpre as suas obrigações. Ou o franqueador impõe contratações que, na verdade, vão prejudicar o franqueado. Isso é importante que todo mundo esteja atento. Não é porque o franqueador tem poder de decisão que ele pode desequilibrar o contrato, deixar ele muito oneroso para o seu franqueado e que o franqueado não vai poder fazer nada. Sempre tem que prezar pelo equilíbrio. Então, o pagamento das taxas tem que ser compatível com o que foi acordado. Isso também é uma demanda que chega no judiciário, né? De repente, o franqueador sobe demais as taxas sem acordar antes, ou ele faz com que a matéria-prima fique muito cara para o franqueado não consiga ter o investimento de volta. São vários, nesse sentido, existe demanda no judiciário, sim.
E, doutora, em relação a esse contrato, é importante que o franqueado, talvez ele consulte um advogado para ver se o contrato está tudo certinho antes dele assinar e fazer a compra da franquia?
Sim, é de suma importância que qualquer investidor, mesmo nas micro franquias, que são franquias um pouco mais baratas, consulte um advogado de sua confiança, procure levar para ele já a circular de oferta, para que o advogado verifique se todos os requisitos legais já estão presentes. E o contrato depois é mais importante ainda, porque é onde o franqueado vai se comprometer. De repente, os investidores com menos experiência não têm conhecimento técnico dos nomes que estão lá, das cláusulas que estão escritas lá. Então, é importante que ele leve uma pessoa de sua confiança que oriente. Principalmente, como eu disse, os investidores mais inexperientes, que não estão acostumados com esse tipo de sistema. Eles vão até o advogado vai explicar, vai dizer se está de acordo ou não, vai orientar se ele deve procurar o franqueado para fazer alguma modificação. Então, é importante, sim. Também, outra coisa que eu destaco, o que os contratos de franquia, muitos doutrinadores entendem como se fosse de adesão. O que é contrato de adesão? Que você somente assina, você não tem poder de discussão das cláusulas. Então, por isso, é importante que você entenda todas elas, para saber com o que você está se comprometendo.
O tema do nosso programa de hoje é o funcionamento do sistema de franquias. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é a advogada Clarissa Lângaro Santiago. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto que nós conversamos hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como os desafios dos operadores do direito que lidam com o direito empresarial, mais especificamente também com essa questão das franquias?
Os operadores do direito precisam ter uma, um conhecimento técnico muito bom para que a gente consiga melhorar sempre as decisões do nosso judiciário, caso um caso chegue até ele.
Uhum.
E, principalmente, para a gente fazer com que os contratos que foram firmados tenham manutenção no mercado, que eles continuem agindo, é preciso que aquele advogado que atua antes de um problema, ele preveja tudo. Tudo assim, claro, a gente não consegue prever exatamente tudo o que vai acontecer.
Uhum.
Porém, que preveja já aqueles problemas comuns ou fique atento às cláusulas que o cliente está assinando para que ele possa orientar o seu cliente e já avisar. Se ele perceber que alguma coisa de ruim ou alguma coisa que o cliente não está esperando possa acontecer. Então, é preciso ter rigor técnico quando você atua com o direito empresarial, porque o impacto é muito grande, não só entre as partes que estão contratando, mas entre os consumidores, empregados, a população em geral. No sistema de franquias, a gente precisa de aprofundamento no estudo, no sistema. Entender que é um sistema de mercado, não é um mero contrato,
uhum.
né? Ele envolve várias partes, envolve o consumidor, envolve a população em geral, O contrato entre um franqueador e um franqueado diz respeito a uma marca que é conhecida, às vezes, mundialmente.
Sim.
Então, é preciso de rigor técnico, é preciso estudar a fundo sobre a franquia para poder atuar de uma melhor forma.
Uhum. Doutora, infelizmente, a gente está chegando no final do nosso programa, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, fazendo um resumo de tudo que a gente falou aqui, queria pedir só para a senhora dar alguns conselhos para os nossos ouvintes que, porventura, têm interesse em adquirir uma franquia, que eles têm que ficar atentos, que eles têm que pesquisar sobre o assunto?
Eu indico que eles entrem no site na Associação Brasileira de Franchising, né? É um site que existem inúmeras informações a respeito das franquias e são informações acessíveis a toda a população. Não somente aos operadores de direito ou investidores mais experientes. Lá existem dados estatísticos de quanto as franquias estão rendendo, quais são as marcas em destaque, o valor médio de cada franquia separada. É um site bem completo, né? Existem workshops, existem palestras a respeito. Então, antes de você investir numa franquia, eu acho prudente pesquisar na internet.
Uhum.
O site da Associação Brasileira de Franchising é um ótimo começo. Aí depois você vai pesquisar, vai ver se aquela marca que você acha que se encaixa no seu perfil, ela é uma marca conhecida. Porque essa é a ideia da franquia. Eu friso bem isso porque muitas pessoas inexperientes às vezes investem em marcas que não são tão conhecidas assim e tem um retorno mais demorado do valor do dinheiro porque a clientela não está fidelizada. Então é importante você investir já numa marca que já tenha clientela em qualquer lugar ou uma determinada região, aquilo já é muito forte. Esse já é um segredo para o sucesso da franquia.
Uhum. Doutora Clarissa, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez.
Muito obrigada pelo convite.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, espero a sua companhia. Até lá!